você vai ouvir agora é só uma faísca da Poema Church.
Aleluia. O tema da mensagem é A Dimensão de Anag, parte 2. Essa mensagem, a gente tem um livro dela, tipo, quase prontinho, mas ainda não temos a liberação de Deus. Ela está ganhando corpo ainda, ela está ganhando mais uma coisa de Deus. E queridos, nós queremos ensinar algo que nós temos vivido e experimentado por anos na minha casa. Eu sou convertido faz tempo pra caramba, que eu já não sei mais quanto tempo, mas eu sei que uns 2-3 anos antes da minha conversão, eu já tinha um relacionamento íntimo com Deus, com as minhas finanças. Eu sempre levei a sério, sabe, já que dinheiro, ele é o que é o combustível de muita corrupção, já que o dinheiro é o combustível de as pessoas desejarem passar por cima das outras, eu sempre transformei o dinheiro em servo de Deus. Então, eu não me lembro quantos anos eu tinha, mas meu pai comprou uma filmadora e nunca usou. Então eu peguei aquela filmadora, pedi para ele me dar um microcomputador, e eu comecei a filmar aniversários. E eu me lembro que eu ganhava um dinheiro com aquilo. E eu chegava em casa, eu separava o meu dízimo, eu dava para minha avó, eu dava para minha mãe, eu pedia para eles levarem lá na missa. Porque eu falava, ah, já que eu não sou legal mesmo com Deus, pelo menos eu compro um lugarzinho no céu. Eu fazia numa intenção boa, mas de um jeito completamente errado. Eu não entendia. Até que um dia eu dei uma carona para uma missionária. Daí eu levei minha mãe e uma missionária para orar em algum lugar. Daí na hora que ela foi descer, ela, muito obrigado pela carona. Eu falei, quem sabe eu consigo um lugarzinho com Deus, né, fazendo a obra dele. Ela falou, não, o nome disso é galardão. E se não for salvo pelo sangue de Jesus, você nunca vai pôr a mão nesses prêmios que Deus está te dando. A irmã acabou, já deu uma voadora no meu peito. Já quase que eu falei, volta a pé na próxima agora. Mas eu não falei. Queridos, quem não gosta de favor de Deus? Às vezes a Poema prega tanto sobre morte, prega tanto sobre descer, mas hoje eu vou pregar sobre vitória. Aleluia. Aleluia. Fica feliz, igreja. Vai. Aleluia. Vitória, vitória, vitória. Quem quer vitória hoje vai descer na olaria de Deus. Quem quer vitória hoje vai descer. Querido, repete comigo. Ele dará. Faz uma carência. Ele dará. Os desejos do meu coração. Imagina Deus vindo agora, abrindo uma bandeja assim, com os desejos do seu coração. Cara, a gente tem morrido tanto, você que está vivo, não estou pregando para você, a gente tem morrido tanto, que algum dia Deus vem e fala, toma, você fica assim, ai, para mim... Eu não sei nem como reagir, pastor. Meu Deus, eu se alegrei muito. Gente, a Bíblia tem um versículo que fala que Ele vai dar os desejos do nosso coração. Existem coisas incríveis que Deus faz por nós. Eu me lembro que eu e a Érica, a gente desejava um segundo filho. Então a gente orou e fez mais algumas coisas, além de orar, e a gente ficou pedindo para Deus, queremos um filho, queremos um filho. Quando a Érica engravidou e a gente ficou sabendo que era menininha, eu passei a regar isso. Então todas as noites eu falava na barriga da Érica, Radassa, papai está aqui. Todas as noites eu falava isso, todos os momentos que eu estava perto da Érica. E gente, eu experimentei uma coisa sobrenatural. Era desejo do meu coração ter uma filhinha, mais uma. Era desejo do nosso coração de como ela viria a ser. Confesso que como cabeleireiro eu sempre queria menininha, para pôr Maria Chiquinha, com um cabelinho, não sei o que, tipo, é uma tendência lá da nossa casa. Talvez a gente faça um menininho um dia, quem sabe, ou não, em nome de Jesus. Então tá bom. O governo é meu, vocês vão ver o que vai acontecer, porque é de... Mas eu me lembro que quando a Hadassah veio para os meus braços, no segundo que ela veio para o meu braço, eu peguei o corpinho dela assim, olhei no rostinho dela e eu falei a frase que eu falava há meses. Hadassah, papai está aqui. Cara, ela abriu o olho, assim, foi incrível. Tipo, era cena de filme de Steven Spielberg. Eu, tipo, oh, você é aquela voz que vem lá do além. Eu ouvia falar de você, mas agora os meus olhos te veem. O Jó estava nascendo na minha mão. Gente, momentos assim te marcam para sempre. Só que eu não estou querendo ser hipócrita e falar só de casamento e falar só de filhos. A gente gosta de coisas. Cara, eu tenho um manto com relógio que você não está entendendo. Eu já não conto mais. Já teve conferência aqui que eu semei um relógio no Jeremiah, fui chegando ali na porta, semearam um relógio em mim. Era aniversário do meu pai, semei o relógio nele, antes de chegar lá na hora, no fire foi no carnaval, antes de chegar, não, no fire do ano passado, antes de chegar lá na outra porta, tipo, eu já tinha outro relógio, de receber 3 relógios daqui até onde você vai comer. Inúmeras pessoas falam, cara, fui na Poema, os caras são doidos, lá vem um e semeia, outro dia semearam bicicleta no Marciano Hortêncio, e cara, os caras semeiam, eu vou te falar a última, terça-feira agora, nós tiramos uma oferta de envio para o Wesley e Marielle, missionários. Eles saíram da banda morada e foram enviados para o sertão. Ela é farmacêutica, bem resolvida, trabalhando. Ele é engenheiro, trabalhando numa obra incrível. O Espírito Santo colocou no coração deles, eles largaram uma banda incrível, largaram um emprego incrível, largaram uma cidade incrível e foram embora para fazer uma obra mais incrível ainda. Então no final do Fire a gente falou, gente, vamos ofertar na vida dele. E as pessoas trouxeram realmente. E abençoaram muito. Ele falou, eu fui embora com aquele saco, eu fiquei impactado, eu tive medo, eu tenho orado para gastar cada centavo daquilo com que Deus deseja. Mas de repente, na hora que ele abre o saco, gente, tinha um vidro de mel. Eu não sei quem traz mel numa conferência. Eu acho que João Batista estava aí. Mas deixa eu testemunhar para quem semeou o mel. A coisa que o Wesley mais gosta na vida dele não é chocolate, não é banana, não é granola, não é açaí, não é surf, é mel. Então ele disse, Lê, eu comecei a chorar. Era um mimo de Deus no meio daquelas ofertas. Gente, eu quero conhecer o profeta do mel, pelo amor de Deus, velho. Um cara saber que Deus quer mel de oferta, o cara tem que ser muito íntimo de Deus, de verdade. Ou doido, assim. Eu não sei quem você é, mas cara, eu sei que o cara tá lá até agora. Cara, Deus me deu mel. Se você assistiu o clássico Corcunda de Notre Dame, que hora que ele fica apaixonado pela mulher? A hora que ele anda assim, ela me deu água. Ele fica gritando, ela me deu água. Gente, um mimo é uma das coisas mais incríveis que você pode receber. Eu nem acredito que eu tô pregando uma coisa gostosa pra vocês, gente. Obrigado, Jesus. Eu te amo. Eu te amo. Os irmãos do heavy metal já tá tudo triste, querendo ir embora. Eu não gosto de palavra assim. Eu gosto de ó, faca na caveira. Capitão Nascimento Church. Irmãos, quando Deus dá uma coisa que você, só você quer, só você deseja no íntimo do seu coração, você vê um sinal de Deus para você. Você vê um carinho de Deus para você. Isso também nos ensina sobre a sensibilidade de Deus, porque descobrir as coisas que as pessoas que estão ao seu redor, elas mais amam, também é um toque assim. Eu me lembro que eu estava na missão esses dias, então eu estava em Juazeiro do Norte, de repente chegou uma amiga minha, Lê, eu trouxe um presente para você. 2 Hot Wheels e um chocolate. Eu já quero chorar. Hot Wheels. Cada um tem o seu sinal de mimo, cada um tem o seu toque, alguém é tempo de qualidade, alguém não sei o que, alguém é aquele livro lá, não sei quantas linguagens do amor, eu tenho 1 milhão de linguagens do amor, no livro tenho 5, 6 eu acho. Queridos, eu gostaria muito que você aprendesse como acessar o lugar onde Deus atende o desejo do seu coração. O coração tem que estar num estado que Deus espera, num lugar que Deus espera, com as coisas dentro dele que Deus espera. A verdade é que esse verso, ele está protegido de trazer, sabe, violência como colheita, feitiçaria como colheita, divisão como colheita, contenda como colheita. Sabe como é que está isso? Ele realizará desejos do seu coração. Ok, então vamos ler a primeira parte do verso. Existe uma condição para que ele possa realizar os desejos do nosso coração. Salmo 37,4, na NVT e na NVI está igual. Busque no Senhor a sua alegria. Busque no Senhor a sua... Querido, essa alegria é a nag. Busque no Senhor o seu prazer máximo. Busque no Senhor uma explosão de felicidade. Sabe, quando Davi se perde no Salmo 51, ele se perde no adultério, o verso 12, o que ele pede? Devolve para mim a alegria da salvação. Gente, você não pode estar alegre porque ganhou alguma coisa, você não pode estar alegre por pequenas coisas, você tem que se manter na alegria do eu sou salvo. E ser salvo fala de você reconhecer uma condição antes, antes eu era imprestável. Se você acha que você não era pecador, desculpa, mas você não pode ser salvo. Como que Deus vai te salvar se você não se perdeu? Agora, quando eu reconheço, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem amor, sem Deus, sua mão para mim. Primeiro você reconhece toda a desgraça, tudo que deu errado. Lembra que teve dia da sua vida que você fala, parece que eu cuspi na cruz, cara. Lembra desse dia? Esse dia foi louco, lembra? Então, quando você reconhece essa miséria, então você pode reconhecer agora a salvação. Aleluia! A Bíblia Revista e Atualizada diz: alegra-te do Senhor. A Almeida Revista e Corrigida, deleita-te no Senhor. A Nova Tradução Linguagem de Hoje, que a sua felicidade esteja no Senhor. A Bíblia Católica Jerusalém diz: coloca sua alegria em Yahvé. A Bíblia Mensagem, parafraseando o contexto, aproveite bem o que é seu. O que que é meu? Eu sou do meu amado, ele é meu. Aproveite bem o que é seu. Que a verdade seja o seu alimento, se alimente de partículas de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Encha o seu coração com Jesus e não com religião. Assim você ficará perto do eterno e terá parte no que há de melhor. Assim você estará perto do eterno e terá parte no que há de melhor. Repete comigo: eu tenho parte, por promessa, no que há de melhor. Gente, quem aqui adora fazer sacanagem com o filho? Quem tem um bebezinho e toda hora fica tampando a boquinha dele, brincando de roxinho? A hora que ele ergue as mãozinhas assim, aí você solta. Quem faz isso? Diga amém. Não é possível que Deus goste de fazer isso com a gente, gente. Agora, a gente quer que os nossos filhos acessem o melhor, nossos amigos acessem o melhor. A gente deseja por isso, mas nem todo mundo vai acessar. Porque tem gente que acessa o melhor no amor pragma, para mim. No amor assistencialista, eu só vou dar uma ajuda, levar vantagem. Nós precisamos acessar isso no amor ágape. Olha o que o amigo de Jó disse para Jó, sem mesmo ele merecer muito ouvir isso, mas o que ele disse para Jó serve para mim e para você. Jó 22:21, sujeite-se a Deus, uma condição de entrar embaixo, sujeição, ser vulnerável. Já chega perto dele, sabe quando o Tom não aguenta mais apanhar do Jerry? A bandeirinha branca, sujeite-se a Deus. Primeira coisa instantânea que acontece quando você sujeita a Deus, e terá paz. Tem muita gente que não tem paz, só porque você não cede a Deus. Gente, tem gente muito macho aqui, muito fêmea aqui, cara. Porque você briga com Deus só. Ele quer uma coisa, você quer outra, outra coisa, outra e outra e outra, e não cede ao que Deus deseja. Então, eu vou, parabéns, cara. Um dia Deus vai arrancar a sua cabeça, você vai ser a mula sem cabeça, porque você só está lutando contra Deus. E pode mudar de igreja que você continua lutando contra Deus, muda de religião e continua lutando contra Deus. Se sujeite a Deus e terás instantaneamente paz. Já viu você que carregava um peso nas costas e um dia resolveu confessar? Você acabou de confessar o que aconteceu. Ai, agora me sinto tão leve. Gente, esse dia é louco. Você, ai, agora eu tô tão... Ai, eu tô se sentindo tão ótimo hoje, graças a Deus. Sujeite-se a Deus e terá paz. Então as coisas lhe irão bem. Você que as coisas estão indo mal, se sujeite a Deus, tenha paz e as coisas vão ficar bem. Está dizendo aqui. Ouça as instruções de Deus e guarde-as no coração. Gente, guarda no coração. Ai, minha mãe disse uma coisa para mim quando era pequena e agora eu, até hoje eu não faço. Ela disse para eu não passar embaixo da escada. Ai, minha mãe disse para mim que dia sexta-feira 13, dizer que não sei o quê. Cara, por que que tanta gente guarda tanto lixo desse, sincretista dentro de si? Tem gente aqui que ainda tem medo do leite com manga. Você tem medo do leite com manga, mas ainda não crê que Deus quer fazer você desfrutar do melhor da terra. Fica com o seu leite com manga que eu fico com a colheita celestial. Queridos, ouça a instrução de Deus e guarda no coração. Seja radical, extremamente radical com aquilo que você adquiriu da palavra de Deus, mas radical no nível eu. Não queira forçar ninguém a viver isso. Verso 23, se você voltar para o Todo-Poderoso, será restaurado. Portanto, coloque sua vida em ordem. Uau! Tem uma condição. Volta para o Todo-Poderoso. Mas volta, eu nunca fui dele? Foi. Antes da fundação dos séculos, você saiu de dentro dele. Ele mandou você ganhar entre os 680 milhões de espermatozoides. Ele disse que era você que ia ganhar. Lhe deu um nome. Ele tem uma promessa para você. Ele tem um propósito para você. Porque ele diz assim, antes da tua mãe, de você estar no ventre da sua mãe, eu já sonhei com você e esperava algo e queria que você vivesse. Então voltar para ele é querer saber a respeito do plano original. Poema. Obra-prima de Deus feitas em Cristo Jesus para praticarmos o que Ele planejou antes da nossa vinda para a terra. Antes já havia um plano e você precisa entrar dentro desse plano. Versículo 24, se abrir mão da sua cobiça por dinheiro e lançar no rio seu ouro precioso, que rio que você acha que é esse? Se você lançar as coisas mais preciosas e poderosas no rio de Deus, Deus devolve para você. Deus devolve para você do jeito certo. A mãe de Moisés vai perder o menininho ia ser assassinado, então ela pega Moisés, põe naquela arquinha de junco, a hora que ela põe no rio, daqui a pouco a filha de Faraó pega o menino, lá na frente e diz, ai tadinho, ela precisa mamar em alguém, uma serva fala, eu sei uma mulher que pode dar mamar para ele, foi lá na casa da mãe de Moisés e devolveu Moisés para a mamãe. Você não tem coragem de entregar para Deus no rio de Deus o que você mais quer e quer que Deus te dê do jeito certo? Você nunca vai colher aquilo que você não tem coragem de dar para Deus. Você precisa ter coragem de dar no rio de Deus aquilo que você espera colher. Então o que a Bíblia está dizendo aqui? Se você voltar para o Todo-Poderoso, será restaurado, portanto coloque sua vida em ordem. Se abrir mão da cobiça por dinheiro e lançar no rio seu ouro precioso, olha o que acontece, verso 25. Então aqui diz, para de se preocupar, não olha para o ímpio, tenha paz, faz as coisas certas, guarda tudo isso no coração, volte para ele, seja resetado, lança toda a sua cobiça. Aqui está escrito dinheiro, mas eu digo para você, vai além de dinheiro. Você que acha que vai ser resolvido se tiver palavras de afirmação apenas. Vai ser resolvido se ficar famoso, vai ser resolvido se tiver um cônjuge que você quer, se tiver a casa que você quer, o carro que você quer, se você lançar tudo isso no rio de Deus. Verso 25, o Todo-Poderoso será seu tesouro, e ele será a sua prata de grande valor. Verso 26, aqui está o anag de volta. O anag de ida é torna ele tudo para você, e olha o anag de volta. Então você se alegrará no Todo-Poderoso. E levantará os olhos para ele. Você se alegrará. Você mimou Deus. Você amou Deus. Ministrou o coração de Deus. Ele vai te amar, vai te mimar, vai ministrar o seu coração. Alguma hora isso volta. O amor ágape de Deus ama qualquer safado. O amor ágape de Deus ama qualquer pessoa ímpia ou santa. O amor ágape de Deus ama quem não presta, quem você gosta, quem você não gosta, quem você queria que fosse para o céu, quem você queria que fosse para o inferno. O amor ágape de Deus ama essa pessoa. Só que tem um sentimento que Deus tem além do amor, chamado prazer. Quando Jesus se batiza, o céu abre, uma pomba desce e uma voz vem do céu: esse é meu filho amado. Mas todo mundo aqui é amado. Qual a diferença de Jesus para a gente? Em quem tem o prazer. Ser um anagman, ser um anagiano, é exalar prazer para Deus. Um dia Satanás fala: eu estava na terra, zoando o barraco. Deus falou: terra? Você falou terra? Nossa, tem um cara que eu sinto o maior prazer nele, Jó. Gente, imagina Deus olhar para você e ele falar, ele anunciar no céu, na terra, debaixo da terra: eu amo essa pessoa, ela traz prazer para mim. A tradução portuguesa de 1917 diz: este é meu filho dileto. Dileto, cara. Eu nem sei o que é isso, professores de português. Cadê vocês? Dileto vem de predileto. Preferido. Dileto agora é o sorvete mais maravilhoso do mundo. Lembre de mim quando chupar esse sorvete. Fazer isso em memória de mim. Gente, esse é meu filho dileto. Predileto. Esse é o meu filho que, nossa, cara, é demais. Se você falar para mim: nossa, Leandro, seriedade, cara. Cara, eu amo seriedade. Eu amo maturidade. Eu amo pessoa que é jovem e é decidido na vida. Na hora eu falo: cara, eu conheço alguém assim. A Lilian, minha filha. Mas se você falar: nossa, mas eu gosto de pessoas louquinhas, que do nada chega e lambe sua orelha. Eu falo: cara, eu conheço alguém assim, Radassa. Tem dia que eu tô conversando com um pastor, a Radassa vem e faz assim, ó, chupa o canto da minha orelha. Eu falo: que isso, Radi? Esses dias ela olhou, eu tava com uma ruga aqui, não tô mais, não sei o que aconteceu, saiu. Ela veio aqui, chupou minha ruga assim, ó. Radi, que é isso? Tô arrancando seu pé de galinha, pai. Se você falar assim: não, mas eu gosto de pessoas incríveis. Falou, já está trabalhando. Se pensou, já está fazendo. Ah, cara, a Érica. Lá na minha casa, se você fala essas três coisas, já instantaneamente vem essas pessoas prediletas. Elas têm características incríveis e elas são prediletas na minha vida. Agora, se você perguntar alguma coisa para elas, assim, tipo: quem tem o poder de descansar toda a vida? Elas vão falar o Ladentim. Queridos, então você se alegrará. Primeiro, ele muda minha vida. Primeiro, ele muda minha condição. Primeiro, ele muda... Gente, você sabia que Deus tem óleo de alegria? Quando você conhecer uma pessoa insuportável, aquelas pessoas que dá vontade de dar descarga nelas, quando você conhecer uma pessoa assim, você fala: Deus tem óleos de alegria. Mete a mão na cabeça e começa a orar. Olhos de alegria, veste de louvor, coroa em vez de cinza, pra glória do Senhor. Senta a Alda Célia na galera, amém? Pode achar, Alda Célia essa música. Tem gente que precisa ser ministrado só em óleos de alegria, porque nasceu e foi ministrado só em suco de limão. Azedo, 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 azedo. Tem o filho dileto e o filho azedo. Gente, pelo amor de Deus. Quem não troca o seu espírito por uma expectativa de que vai receber, nunca vai receber. Deus não dá uma coisa para alguém que é chato e não celebra essa coisa. Irmão, celebra mesmo, põe no Face, causa. Escreve lá: a Penina vai ver o que Deus vai fazer. Vai lá, arrepia o negócio. Queridos, onde o meu coração é trocado, aonde minha expectativa é trocada, aonde minha mente é trocada, aonde eu sou transformado, é num lugar secreto, no famoso quartinho. Eu insisto em falar isso, porque a maior parte das pessoas que ouvem a gente falando isso, não consegue fazer isso. Às vezes enfrenta uma fila, demora tempo para falar com o pastor fulano de tal. Não vai adiantar falar com o pastor, com a pastora. Entrar embaixo da mão de um homem de Deus não vai adiantar se você não começar a acessar o lugar secreto onde está toda a sua herança para você receber. Isaías 58 diz, guardem o sábado como dia santo. Não use esse dia para cuidar dos seus interesses. Desfrutem o sábado e fale dele com prazer. Como dia santo do Senhor, honre o sábado com tudo que fizerem nesse dia. Não sigam os seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será a sua alegria. Grande honra lhes darei e o sustentarei com a prosperidade que prometi ao seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Gente, guardar o sábado não fala de um dia só. Guardar o sábado, o que que sábado fala na Bíblia? Sábado é dia do descanso. O Senhor trabalhou 6 dias fazendo a terra e descansou no sábado. Sábado é sacerdócio. O sábado profético vai ser o 7º milênio, aonde Cristo vai reinar sobre todas as nações e o sacerdócio real vai dirigir a terra com Cristo. A gente vai dirigir, não debaixo de um jugo pesado, não pela força do braço, mas pela força do sacerdócio real. É por isso que eu prego tanto sobre sacerdócio real. Senão você vai ser um ser humano comum na terra. Se você viver o sacerdócio real, então você vai estar lá em Jerusalém, reinando com ele no milênio. E hoje, o que representa o sábado para mim? Ah, é o dia que os adventistas vão na igreja. Não. Eles podem escolher o dia que ele quiser, assim como você. Romanos 14 diz, alguns acham que um dia é especial. Romanos 14 diz, mas para outros, todos os dias são especiais. Não importa. Importa que o que guarda um dia, não critica o que guarda todos. O que guarda todos, não critica o que guarda... Amém? Você não enche ninguém. E vive a sua vida com Deus. Aqui está dizendo, se você entra nesse descanso, se você entra nesse sábado, não use esse dia para cuidar dos seus interesses, não vá até Jesus para ficar lá, ai, estou querendo uma bota, ai, estou querendo uma bota, ai, estou querendo um cinto, Deus, sinto muito, estou querendo um cinto, ai, para, não é para você cuidar dos seus interesses, desfrute desse ambiente, desfrute do relacionamento com Jesus. Viva lá com prazer, fale desse lugar secreto com prazer, fale desses momentos com alegria. Se, queridos, o sábado faz desse dia um momento que você não cuida dos seus desejos, mas cuida dos desejos de Deus. Sabe, eu sou português 2 vezes, Aguiar Barreto. Então o meu povo veio aqui e roubou o Brasil todo. Deu espelho para o índio, pegou a filha do índio em troca. Olha, tem um espelho. Hoje em dia, existe um capitalismo tão selvagem que hoje as empresas te dão muita grana e você perde toda a sua família. Porque você não tem mais tempo de investir neles. Você trabalha tanto e você faz tanto a obra de Deus que você não tem tempo para regar aquilo que Deus te deu de maravilhoso. Sabe, querido, nós precisamos cuidar dos desejos de Deus, do governo, das coisas de Deus, ao invés de ficarmos correndo só atrás disso. Deus vai nos sustentar com propriedade, com prosperidade, com graça poderosa, mas ele precisa trocar em nós a consciência. Nós chamamos de consciência o coração, e o coração é onde emenda o espírito com a alma. Seu espírito e sua alma, eles se conectam num lugar onde a Bíblia chama de coração, onde as pessoas falam, ai, meu coração está partido. Agora, por que que a gente está estudando exaustivamente as escrituras por anos aqui nessa igreja? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é poderosa para dividir o quê? A alma do espírito. Para você saber o que que precisa sarar, o que que precisa mudar na sua alma. E para você saber o que que o espírito já anda falando de maravilhoso. Quanta gente aqui já ouviu o que eu estou dizendo. O espírito chamou você para ser mais doce. O espírito chamou você para ser mais lutador, mais guerreiro, para não entregar os pontos para continuar orando e clamando, e você deixou sua alma dominar o seu espírito. Mas acontece isso, acontece aquilo. E aí você deixou sua alma dominar o seu espírito. E chegou a hora do Espírito de Deus dominar o seu espírito, e seu espírito dominar a sua alma, e assim até o seu corpo vai obedecer. Ai, Lê, é que às vezes vem no meu corpo uma vontade, assim. Eu me sinto a rainha da sucata, às vezes, assim, me dá uma loucura. Presta atenção, querido. Essa pessoa é uma pirâmide de ponta cabeça. Ela é dirigida pelos olhos, pelo ouvido, pela boca. Na verdade, o Espírito de Deus tem que tocar o seu Espírito ministrar sobre sua alma, e sua alma governar seu corpo. Esse é o governo que vai transformar a sua vida. Cara, o Espírito Santo e nem o demônio enfia o cigarro na sua boca, você foi lá e pôs. Se você pôs, agora você vai lá e tira, e Deus dá graça se você não fumar mais. Ninguém colocou cachaça para você e você no primeiro dia falou assim, que delícia que é cachaça, né, cara? Você teve que fazer um esforço por muitos dias para aquela desgraça se tornar aceitável no seu corpo. A mesma coisa com drogas. Cara, se alguém aqui fosse viciado de uma champanhezinha bem docinha, dava até para entender, mas era o gostinho. Mas quase tudo que a gente foi viciado era horroroso sempre quando começou. Se a gente se acostumou até com o que não presta, por que que nós não vamos nos acostumar com o deleite do céu, com aquilo que é maravilhoso, com aquilo que é gostoso, com aquilo que traz paz? Com aquilo que depois que você faz ainda traz paz. Então, 1 João 3, verso 12. Gente, estou lendo tudo na NVT. Por isso que está um pouquinho, umas coisinhas a mais nessa tradução. 1 João 3,12. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança. E dele receberemos tudo o que pedimos. Quando o Espírito Santo não pesa a sua consciência para você mudar. Então essa é uma hora que você pode ir até Deus e ele vai realizar o que você deseja. Agora, se tem algum pezinho... Se você está orando por um emprego e tem algum pezinho no seu espírito, se você está orando por um namoro e tem algum pezinho no seu espírito, tem uma coisinha assim que não estou sentindo, sabe? A piada do passarinho, não estou sentindo. Eu não senti muito, mas eu não sei o quê. Trava aí. Porque a Bíblia está dizendo aqui, se a consciência não te condena, então você pode ir com confiança para dele receber o que você pede. Repete comigo, quando a consciência não me condena, eu posso acessá-lo para receber o que eu pedi. Pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Esse pois aqui, todo pois, no entanto, contudo, na Bíblia, arrebenta a nossa vida. Então todo Raul Seixas aí que fala, minha consciência não me condena, tá ligado? Todo mundo que é sociedade alternativa, vou tomar banho de chapéu, eu quero isso. Cara, esse padrão é da sua cabeça desnorteada. Deus não vai realizar os desejos de um coração desnorteado. Deus não vai realizar os desejos de um coração marxista. Deus não vai realizar os desejos de um coração pragmático. Deus não vai realizar os desejos de um coração, num cara deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Repete comigo, obediência. É o maior nível de adoração. Obediência é o maior nível de adoração. E de repente, fazer algo que faz subir alegria para Deus, é o que lhe agrada. Obediência e agrado. Repete comigo, só preciso obedecer e agradar. Por um tempo, obedecer e agradar vai zoar sua cabeça. Não posso fumar? Gente, fumar acaba com sua vida. Mas eu não posso beijar quem eu quiser? Gente, beija pro resto da vida a mesma pessoa. Não dá AIDS, não dá doença sexualmente transmissível, não dá nada. É tudo tranquilo. Faz sexo seguro, faz com uma pessoa só a vida toda. É bem seguro. E ainda traz filhinhos. Que vão viver com você para sempre. Você quer melhor? Acho que o diabo falou nessa geração, vocês nunca vão fazer sexo. Não é possível, cara. Mas é um... Meu, parece que tosse, cuspe, sexo é a mesma coisa. Transei. Que isso, cara? Você precisa experimentar esse ambiente de santidade. Deus fez o sexo, irmão, por isso que é incrível. E ele fez para você fazer com a pessoa certa e para sempre. E quer saber mais? E à medida que você vai ficando sempre com aquela pessoa fazendo tudo, ela vai descobrindo o que te agrada. Você vai descobrindo o que agrada a ela. E cada vez vai ficando melhor no relacionamento. Você não vai fazer uma coisa tossir, cuspir e acabou. Você vai fazer uma coisa que cresce. Então olha só, Ezequiel capítulo 11. A primeira coisa do processo para que Deus coloque a alegria dele no seu coração e para que você tenha prazer nas coisas de Deus. Gente, é prazeroso servir Jesus, mas quando vem a colheita, você fica constrangido. Quando chega o que você não esperava, você fica constrangido. Eu me lembro um dia que uma garota da nossa igreja, ela estava aqui, e de repente eu olhei para ela e eu vi um demônio nela. E esse demônio ia arrebentar com a vida sentimental dela. E quando eu olhei, era um dia daqueles que o diabo vem te desafiar. Era um ambiente que eu não podia chegar expulsando. Mas na hora que eu vi aquele espírito maligno naquela garota, eu já fui milhão já e Deus falou, ei Leandro, calma. Por que você acha que ele botou a cara para fora desse jeito? Ele quer causar um escândalo aqui. Falei, o que eu faço? Ele falou, calma. No outro dia eu cheguei na igreja. Ninguém me disse onde essa garota estava. Eu fui entrando na igreja, não dei nem oi para ninguém. Fui direto na sala que o meu espírito disse que a garota estava. Quando eu entro na sala, ela estava com mais algumas pessoas. Falei, gente, ninguém sabe de nada que está rolando aqui, porque o ágape de Deus vai rolar aqui. Os caras, o quê? Já grudei, ela manifestou na hora. No que manifestou, Deus mandou eu abraçar para que ela sentisse paternidade espiritual. E assim que houve libertação, sem eu mandar embora, então eu deitei essa irmã no colo de outros irmãos. E Jesus trouxe uma libertação tão incrível. E eu me lembro que no dia do casamento dessa irmã, eu estava lá, quando ela começou a entrar para o casamento. Eu comecei a chorar, porque eu sabia, se eu não tivesse agido da maneira que Deus queria naquela noite, podia ser que ela não estivesse mais com a gente e que aquele casamento não estivesse acontecendo. Não foi fácil fazer isso com essa garota. Até hoje alguém deve estar pensando que eu sou louco, mas eu não estou nem aí. Se Jesus desenhou, gente, se um dia vocês olharem uma cena, eu dando uma voadora num pastor, você pode ter certeza absoluta, Deus mandou eu dar. Só que eu não sou bobo. Ah, quer que eu dou voadora? Vou lá. No... Você viu que a voadora está saindo meio baixa, né? Que eu estou velho. Essa é uma voadora que acerta a canela. Eu acho que eu demoro 6 meses ou 1 ano para obedecer um negócio desse. Mas eu faço. Eu vou falar uma coisa para você hoje, você pode até falar, nossa, que cara mala. Eu sei porque que Jesus gosta de mim. Você sabe por que ele gosta de você? Não estou falando de ama, ele ama todo mundo. Eu sei porque ele gosta de mim. Porque qualquer coisa que ele manda eu fazer, eu não estou nem aí. Eu vou com medo, eu falo, tem certeza. Quando alguém vê eu chegando, eu falo, nossa, lá o cara já está louco. Eu chego e faço. Eu não quero nem saber, não, eu não começo a medir, eu não começo a ter parâmetro, eu não penso mais em cultura, eu não penso mais em ética, eu não penso mais nada. Eu só ouço a voz do céu e vou lá e faço. Mas por quê? Porque o meu coração que foi enganado por muita gente, esse coração foi tocado com verdade. E quando que foi? Quando Ezequiel 11, 19 começou a se cumprir em mim. Eu lhes darei um só coração. E colocarei dentro deles um novo espírito. Removerei do seu coração de pedra e darei um coração de carne, para que obedeçam os meus decretos e estatutos. Então eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Querido, Deus quer em alguém essa manhã trocar seu coração. Você precisa ter o coração trocado, porque não é as pessoas, não é o que fizeram, é o que você pensa e maquina diariamente. Está aí dentro de você, aonde você vai, o pecado vai. Você pode mudar de emprego, as artimanhas vão. Você pode mudar de casa, daqui a pouco aquele costume mal está lá. E não são pessoas que fizeram isso com você, isso está no seu coração, mas essa é uma manhã que Jesus vai queimar esse coração e vai dar um novo coração. No mesmo livro, Ezequiel, acabei de ler para você, Ezequiel 11 diz isso a respeito do coração. E Ezequiel 36 continua falando e fala ainda mais um pouco. Ezequiel 36, 26. Eu lhes darei um coração e colocarei em vocês um novo espírito. Um novo coração e um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de você meu espírito, para seguirem meus decretos, e tenho cuidado de obedecer meus estatutos. Vocês habitarão em Israel, a terra que lhe dei, que dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo, eu serei seu Deus. Meu povo, seu Deus. Sacerdócio real. Vocês fazem o que eu quero, eu faço o que vocês desejam. Verso 29, eu os livrarei de sua impureza. Gente, ninguém aqui vai parar de ser impuro. Deus é que vai te livrar da impureza quando Ele troca o seu coração e muda o seu espírito. Entenda, um poiemeiro nunca vai merecer nada. Talvez alguma outra igreja possa merecer alguma coisa. Poiemeiro não vai. Porque a graça é a pessoa de Cristo e o favor dele nunca pode ser rejeitado. O princípio da salvação é: sou pecador, não presto, não posso entrar no céu, mas Jesus me deu acesso. Princípio da salvação. Se você não crê assim, você nem é salvo. Eu os livrarei da impureza, aumentarei a produção de cereal e não enviarei mais fome para a terra. Darei colheitas fartas de suas árvores frutíferas em seus campos e nunca mais as nações vizinhas zombarão de sua terra por causa da fome. Querido, verso 29 e o 30, quase nenhum de nós entende. Quem planta aqui? Quem tem plantação? Quem vive de vender milho? Quem vive de vender feijão, arroz, café? Quem vive? Tem alguém aqui? Produtor? Ninguém. Por isso que a gente quase não entende o verso 29 e 30. Eu os livrarei da impureza. Toda a corrupção, toda a artimanha, todo o jeitinho brasileiro. Porque desde que Portugal veio aqui e rebentou com tudo, depois todo mundo continuou vindo, sabe o que a gente aprendeu? Levar vantagem. O que interessa é eu ganhar alguma coisinha sobre a vida de alguém. Primeiro, Deus vai arrancar essa porcaria dessa impureza do capeta de você. Se alguém tomar uma coisa de você, dá mais uma outra. É o que a Bíblia diz. Acertou uma face, dá outra. Arrancou sua capa, dê também a túnica. Vai dando tudo. Eu os livrarei da impureza. Ponto. Agora, a pureza vai refletir dentro de você. Você que tem medo de ser puro, você tem medo de ser bobo. Um anagiano é bobão. Porque ele é feliz. Ai, sabe por quê? Olha, isso é típico de mulher. Eu já fui muito boa, pastor. Mas um dia eu conheci um cara. E ele abusou de mim. E aí eu não confio mais em ninguém. Porque homem é tudo igual. O garoto que às vezes você não fala que você já foi abusado por 1000 caras. E quem esperava abusar deles era você. Isso fala de um coração impuro. Isso fala de ter pureza renovada. Você vai ter alegria algum dia de testemunhar. Cara, você acredita que o cara passou eu para trás? Aleluia. Gente, se você é espertão, você não é cristão. Você está indo se tornar. Você vai ter que levar vantagem em todas. Você vai querer levar vantagem até na sua mãe. Eu prestei um dinheirinho lá para minha mãe, a juro. Desgraçado. Tomara que seque seu dinheiro maldito. Você faz isso com a sua mãe, cara. Sangue de Jesus, cara. Pelo amor de Deus. Versículo 29. Eu livrarei da impureza. Aumentarei a produção de cereal. Como que é a sua produção de cereal? Da onde vem o dinheiro que põe comida na sua mesa? Sabe o que isso significa? Aumentarei a produção de cereal? Vou te dar mais grana. Você vai prosperar. Você vai ter money. Que é good nós have. E have com força. Aumentarei a produção de cereal e não enviarei fome para a terra. Darei colheita farta. Vem cá, você está tendo colheita farta? Não, gente, vamos lá. Repete comigo, colheita farta. colheita farta. Você fala assim, velho de Deus, esse dia foi louco. Você fala, mano, eu não estou acreditando. Cara, quantos dias a Érica chegou em casa assim, com os olhos cheios de lágrimas. Com o brinquinho que ela viu na vitrine. Olha que eu ganhei. Olha que eu ganhei. O que você ganhou? E você lá, nem aí, homem mesmo. O que você ganhou? O brinquinho que eu vi. E você não deixou comprar. Tá vendo? Jesus viu o meu sofrimento, o sofrimento da sua serva. Ô gente, tem dia que uns caras têm revelação do brinquinho que você quer. Tem dia que alguém chega pra você, eu não sei, eu não sabia o que te dar. Gente, tem gente que vem me dar uns cafés. Daqueles que quando eu já vi o preço, eu falei, não, mano, não dá pra pagar isso no café. Tem gente, eu vim trazer um café de presente pra você, mas eu não sei se você vai gostar. Eu quase sou batizado de novo no Espírito Santo quando eu vejo o café. Cara, é aquele café mais animal do mundo que você fala, meu Deus do céu. Eu não sei, cara. Eu sei que o Espírito de Deus... Eu sei, se alguém não crê, você está contaminado. Você crê que foi macumbado, você crê que foi amaldiçoado e não crê que Deus sabe o café que você gosta. Você está muito destituído da sensibilidade ao Espírito de Deus. Deus sabe fazer o que você mais gosta. Mas primeiro, Ele quer ver você fazer o que Ele mais gosta. Quando a sua vibe é fazer o que Deus mais gosta... A vibe dele começa a ser deixar você mimado. Gente, anag significa mimo. Darei colheita farta de suas árvores frutíferas, de seu campo. E nunca mais as nações vizinhas vão zombar vocês. Eu dei um testemunho essa semana de uma colheita que eu tive. Uma semente que plantaram em mim, mas uma colheita. E uma das pessoas que eu testemunhei falou para mim, a Bíblia diz que o judeu ia invejar o cristão. Minha pergunta é, os judeus já estão com inveja de você? A Bíblia diz, quando os judeus não me receberam, eu fui para os gentios, a fim de torná-los meu povo, sacerdócio real, a ponto de causar ciúme, fazer o judeu pensar assim, acho que eu quero Jesus. Ô gente, vida evangélica não quer dizer porcaria nenhuma. Ir na igreja evangélica não quer dizer absolutamente nada, mas agradar o coração de Deus, quer dizer, exatamente, absolutamente tudo, tudo. Eu quero te dizer que à medida que você libera prazer para subir para o céu, é à medida que Deus começa a liberar prazer. Você não está nisso por causa de uma coisa, mas você ama tanto Ele, porque Deus não é bobo, Ele sabe todas as coisas, Ele só vai liberar isso, filho, quando Ele sabe que o seu amor por Ele é realmente poderoso. Quando você sabe que isso não vai te mudar. Se alguém aqui está pensando, mas e se eu ganho uma coisa e mudo? Isso significa que você não está pronto para ganhar nada. Agora, quando Deus realmente dá, você não muda. Porque chegou o tempo da maturidade, os frutos nascem no tempo certo, na estação correta. Hebreus 3. Por isso o Espírito Santo diz, hoje se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Não endurece o coração. Deus está falando essa manhã e eu não quero que você endureça o coração. Como eles fizeram na rebelião quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso eu fiquei irado com aquela geração e disse, seu coração sempre se desvia de mim. Gente, quem desvia de Deus não são seus pés. Não são seus olhos, não é seu ouvido, não é eu cair com a menina, eu caí com o dinheiro. O que desvia-se de Deus é o nosso coração. Antes de você tropeçar, o seu coração saiu da rota. Foi perdendo a sensibilidade que nós tropeçamos lá na frente. Você perde a sensibilidade aqui na Jux Teves e lá perto do mercado municipal é que você cai. Você consegue se arrastar daqui até lá, porque por enquanto só seu coração que está jogando. Alguma hora seu olho responde, seu ouvido responde, sua boca responde, sua mão responde, seus pés respondem. Então você cai. Então queridos, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Lembra do descanso que eu falei agora há pouco? Tem gente que está morrendo, a gente olha no caixão e fala, descansou. Minha vontade é falar, descansou o caramba, vai ficar cansado pela eternidade agora. Sei que pensa que descansou. Só começou a canseira, porque agora não tem mais como mudar. Agora não tem mais como tirar essa pessoa desse lugar. Agora não tem como mais transformar a vida dele. Ele estava aqui, teve a chance dele. Hebreus 3:11. Portanto, esforcemo-nos. Você acha que Deus quer que você esforce para quê? Ai, para não falar nada. Eu sou fofoqueiro às vezes, pastor. Deus quer que eu me esforce para não falar. Portanto, esforcemo-nos. Você quer que Deus esforce, que você se esforce para quê? Para eu não brigar. Não, pastor, eu sou homem e meu problema é o seguinte. Deus quer que eu me esforce em não olhar na bunda das irmãs na rua. Esse é o esforço. Eu esforço para puxar meus olhinhos de volta. Olha, não. O que Deus quer que eu me esforce mesmo é para não sair de casa desbaratinado e fazer uma fezinha. Ah, meu Deus do céu. Querido, tudo que você anda se esforçando, Deus não está nem aí com isso. Deus não quer que você se esforce para vir para a igreja, não está preocupado se você se esforçar para vir no GC. Deus não está nem preocupado se você se esforçar de ser santo. Isso tudo faz parte de uma bagagem religiosa. Esforcemo-nos para entrar nesse descanso. O maior esforço que eu e você vamos fazer é para ir para o lugar secreto e ficar com Jesus. É o desafio de todo mundo que está aqui. É chegar lá naquele lugar e amar Jesus. E adorar Jesus. E nesse lugar o próprio Espírito Santo vai falar com você, vai falar o que o seu líder nem às vezes acerta. Vai falar o que o seu pastor nem às vezes sabe. E o Espírito de Deus vai falar com você naquele lugar secreto e você tem que sair de lá e fazer. Se ele falar para você, vai lá e dá tudo pro pobre, então você vai dar tudo pro pobre. Se ele falar para você, vai lá e perdoa sua mãe, você vai lá e perdoa sua mãe. Vai lá e ama sua sogra, você vai lá e ama sua sogra. O que ele falar naquele lugar secreto, você precisa fazer. Isso é dar prazer para Deus. Ele diz o que quer, e você faz o que ele quer. E você faz sem medir, e você faz sem pensar, e você faz sem raciocinar, e você faz porque você é loucão. Quer ser loucão? Obedece o que ele fala lá no lugar de descanso. E o lugar de descanso, quem entra no lugar de descanso vai entrar no céu. Quem hoje está rejeitando o lugar de descanso não vai entrar lá. Ele está dizendo, vocês entrarão no meu sábado para governar comigo, mas antes de entrar lá no sábado para governar com ele, que é o milênio, o sétimo milênio, ele quer que você entre agora. Repete comigo, sacerdócio significa governo principal. Lá no governo principal, você vai aprender a ter a mente de Deus, os olhos de Deus, o coração de Deus. E quando você sair daquele lugar, você é pastor aqui na terra como no céu. Você é marido aqui na terra como no céu, porque o céu está resplandecendo dentro de você. Gente, quantos amigos eu tenho que só quer ser famoso, que só quer ter dinheiro, que só quer aparecer. Agora, o molde perfeito para você receber essa unção Anag é Jó 19:26. Se eu fosse, eu nem lia. Depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Pensou que era só vitória, né? Gente, a hora que você está destruído, você fala, mas e agora? Não tem mais como restaurar casamento, mas e agora? Não tem mais dinheiro, mas e agora? Não tem mais nada. Quando você chegar no "e agora", você foi resetado. Então quando tudo acaba para mim, é quando tudo começa para ele. Quando as possibilidades são nulas para mim, as possibilidades espirituais começam a ser liberadas. Quando o natural para, o sobrenatural começa. É depois da morte que vem a ressurreição. É depois da tristeza que vem a alegria. Os que semeiam com lágrimas, com risos, com alegria, ceifarão. Aleluia. Querido, escuta só. Esse foi um ano louco. Jesus pediu coisas para mim e para a Érica. Jesus pediu coisa para os pastores aqui na igreja. Jesus pediu coisa para líderes aqui, que não dava para fazer, cara. Não, que não dava para fazer. A ponto de Jesus entregar a revelação de alguém para a gente. De pregador que está pregando, que está sendo benção, e Deus falar para a gente, a casa está errada. Quando descer do púlpito, vocês vão ter que sentar e falar. Querido, um dia eu tive que chegar num homem de Deus e falar, o Espírito de Deus falou para mim, cara, que você está indo para o inferno. Eu não falei para ninguém, eu não vou falar para ninguém, eu não vou vender o nome desse cara aqui. Foi eu e ele pessoalmente. Eu falei, vamos fazer uma mesa para consertar isso, chama sua família, chama seus aliados. Ele não quis fazer essa mesa. Leandro, o que, que você está querendo? Eu falei, foi o Espírito de Deus que falou. E ele me disse assim, não foi. Eu falei, o Espírito Santo foi na minha casa, disse para eu vir aqui falar isso, ele te ama. O cara falou, se você me amasse, você não falava isso. Cara, a casa dele não caiu ainda, mas vai cair com muita gente. O Espírito de Deus mandou a gente parar pessoas nos últimos 2 anos. E chegar e falar, cara, você não está sendo padrão celestial. Você está indo para o inferno e quem te ouvir também vai. Como você, igreja, eu quero que você vista a nossa pele agora. Como você acha que a gente se sentiu? Igreja, família, não é papinho furado, paternidade, paternidade. Tem que catar a faca, entrar num quarto e falar, hoje é dia de santidade. Aí você pensa que sou eu o chefe que mando em todas essas coisas? Então pergunta para os pastores da nossa igreja, onde nós estávamos dia 31 para dia 1º, de dezembro para 1º de janeiro, 3 horas da manhã. Estávamos na minha casa. E eu disse para os pastores dessa igreja, eu e a Érica estamos trabalhando aqui há 8 anos. Érica, fala para eles tudo que você fala na minha cara. Porque daqui a pouco eu vou falar para eles tudo que eu falo na sua. Falei para esses caras, eu tenho uma aliança com vocês. Vocês nunca vão... Ai, será que eles estão bem? Será que eles não estão? Será que eles desviam? Será que eles estão santos? Eu falei, a partir de hoje, nós confessamos todas as coisas, vocês vão ter que orar por nós. Nós somos ovelha também da igreja, que vocês se tornaram pastores. Os pastores dessa igreja cuidaram da gente pra caramba. Eu e a Érica não estávamos correndo um risco. Olha, cara, eles vão pro inferno. Mas nós queríamos ser o primeiro exemplo de transparência na igreja. Cara, esse foi um ano que a gente perdeu muito. Esse foi um ano de perseguição, um ano que quando a gente tentou alinhar, caras que não queriam ser santo vazaram. Caras que diziam que eram irmão, que batiam do lado, saíram fora. Esse Fire Refine para mim foi a coisa mais incrível do mundo. Todo o dinheiro do Fire nós gastamos com a vinda das pessoas no Fire. Por quê? Porque conferência não é para fazer dinheiro para a igreja. O que vai manter a igreja são os dízimos. Aquele dinheiro da conferência foi para trazer as pessoas que nós trouxemos e para honrar cada um deles. Pastores foram embora daqui, como o pastor Farley falando, cara de Deus, o que eu experimentei esses dias aqui, eu não tinha visto antes. O Mark, terça-feira no Fire, estava pedindo oração para todos os pastores que estão aqui. E o pastor da menor igreja que estava aqui era o Caio Saeg. Quando o Mark impôs as mãos sobre o Mark recebeu aquilo que tanto ele estava buscando do Espírito Santo de Deus. Nós vivemos dias sobrenaturais. E eu confesso uma coisa para você, o porquê que eu estou pregando essa mensagem. Nós saímos daqui e fomos para a casa do Guilherme Lima, eu e a Erika Radassi, a gente ficou lá descansando esses dias. Foi muito peso, eu estou careca porque eu fiz um voto. Para saber quem Deus queria ordenado, para saber quem Deus queria levantar, para saber quem não era tempo, para saber quem era o tempo. Foram 20 dias antes do Fire, sem eu meio que existir direito. Da Érica falar, cara, você está estranho. Eu falava, mas lógico que eu estou estranho, eu estou tendo que saber o que, que o céu está desejando, amor. Pelo amor de Deus, me ajuda. E ela, então desculpa, vem aqui, me dá um abraço. Então eu cheguei lá na casa do Guilherme, eu não queria ver nada nem ninguém. Mesmo assim, nós tivemos tempo com algumas pessoas que são importantes na nossa vida. Quem conhece aqui a Mara Lima, mãe do Guilherme Lima? Quem conhece? Ela já pregou aqui no culto de mulheres, uma de cabelinho assim, falando, oi gente, tudo bem? A mãe do Guilherme Lima, ela chegou, ela é uma profeta, ela chegou marchando lá na casa do Gui. Ela olhou para o meu rosto, para o rosto da Eric, e ela disse assim, Deus me disse que vocês estão obedecendo a Ele. E Deus me disse que vocês estão obedecendo não só nas coisas fáceis, mas também nas coisas mais terríveis. Quando ela falou nas mais terríveis, cara, eu quase caí. Cara, foi ano que a gente teve que dar não para pessoas. Foi ano que a gente teve que dar jamais para pessoas. A gente teve que dar nunca. Teve algumas pessoas que nunca tiveram limite. E Jesus mandou a gente dar. Eu não sou um cara de confronto. Tenho muito medo de confronto. Mas Jesus sempre me quer confrontando. Então a Mara Lima diz assim, porque vocês estão fazendo as coisas mais difíceis que Deus deseja. Deus mandou eu dar o meu carro para você. Eu botei a mão na cabeça e eu falei, sangue de Jesus. No meio de pastores pilantras, que estão arrancando lã das ovelhas, comendo carne delas e palitando o dente com a ossada. Eu estava diante do filho dela, Guilherme Lima, um dos meus melhores amigos, estava diante do meu pai espiritual, que é pai espiritual dela. Eu falei, gente, vocês estão falando sério? Tamo. E daqui a pouco estava o marido dela lá junto com a gente, entregando a chave do carro. Quando eu testemunhei isso para o Max, da igreja da cidade, ele chorou e ele disse, Lê, eu já vi você semear. Faz uma coisa, ensina isso para essa geração. Você tem que transferir, as pessoas não estão colhendo dessa maneira. Se eu sou paternidade aqui e eu tenho gastado minha vida em semear, eu quero que você aprenda a semear. Aprenda a dar, porque aquilo que você entrega no rio de Deus vai voltar para sua mão. O meu carro está no nome da minha esposa. Porque eu já dei o meu carro já. Eu disse, amor, assim que Deus me der um carro, só para eu ir fazer minhas pregações, esse carro já é seu. Ele já estava dado, eu não dei agora, já está no nome dela. O outro carro foi minha sogra que semeou. Já dei para minha filha. Quero te dar um testemunho, porque eu sei que muitas pessoas aqui são assim. Você não tem noção quanto que a Lília gasta de gasolina por mês. Para pegar jovens que o pai não vem na igreja, que a mãe não vem na igreja, para levar para cá e para lá e para cá, para o GC, para discipular, não sei para onde. E a gente nunca falou, você está gastando gasolina demais, a gente sempre falou, Deus, dá o dinheiro para a gente gastar. Dinheiro para a gente é para gastar com vidas, não com coisas. E do mesmo jeito que Deus deu, cara, Ele pode pedir. O meu testemunho hoje é para dizer para você que eu queria este carro. Mas eu queria um bem velhinho, porque era o máximo que eu pensava em chegar. Eu tenho uma moto, eu falei, eu vou trocar com esse carro quando eu conseguir. Agora tem a moto lá, tem o carro. Gente, na moral, se você ficar com inveja disso que eu estou testemunhando, é problema seu e o diabo. Mas eu não posso nem postar uma foto da minha garagem hoje. Se alguém vai falar, mano, o que está acontecendo lá? É ostentação? É colheita. Está na palavra. E muitos aqui nem ficam falando o que Deus está te dando, porque você já anda colhendo. Há muitos anos você anda semeando. Gente, pelo amor de Deus, ou você está se inclinando para a morte tendo colheita, ou você está se inclinando para a morte tendo inveja. Chegou a hora de você saber para quem você vai dar seu coração. Recebe um novo coração de Deus para Deus poder te dar coisas e você não mudar. Recebe um novo coração de Deus para Deus poder te dar coisas e você não mudar. Humildade não está em não ter nada. Humildade está em ter tudo e não mudar, porque Deus é tudo para você. Grande porcaria são os mimos, mas eles têm sinais para a gente. Eles não vão para a eternidade, mas eles falam da eternidade para a gente. Deus sabia o desejo do seu coração. E se Ele trocar seu coração e você puser o seu prazer nele, é certo que Ele irá atender os desejos do seu coração. Põe a mão no seu coração agora, querido. Jesus precisa trocar esse coração. Jesus precisa.
O Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br.